Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. 1864 pessoas se achavam reunidas na sala da casa de Dona Maria. O Ciro Almeida, sempre grave e sisudo, conversava no vão de uma janela com um outro velho, militar reformado, cuja única ocupação era dar um passeio à tarde e jogar o seu voltarete. O honrado negociante estava vestido em traje de cerimônia e machucava na mão esquerda um par de luvas de pelica branca, indício certo de alguma grande solenidade, como casamento ou batizado. Os dois conversavam sobre o projeto do desmoronamento do Morro do Castelo, projeto que julgavam devia estender-se a todos os morros dos Dursade, era um ponto este em que o reumatismo do Sr. Almeida e uma antiga ferida do militar reformado se achavam perfeitamente de acordo. As outras duas pessoas eram um sacerdote respeitável e uma encantadora menina, que esperavam sentados no sofá. Quando será o seu dia? Dizia, sorrindo o padre. É coisa em que nem penso, respondia a moça com um gracioso gesto de desdém. Anhade, pensa sempre alguma vez. Não. E, dizendo isto, a menina suspirava, minha prima, como suspiram todas as mulheres em dia de casamento. Umas desejando, outras lembrando-se e muitas arrependendo-se. A um lado da sala estava armado um oratório simples, um Cristo, alguns círios e dois ramos de flores bastavam à religião do amor, que tem as galas e as pompas do coração. Jorge chegou às 5 horas e alguns minutos. O Sr. Almeida apertou-lhe a mamão com a mesma impassibilidade costumada, como se nada se tivesse passado entre eles na véspera. Um observador, porém, teria reparado no olhar perscrutador que o negociante lançou ao moço, como procurando lê-lo na fisionomia um pensamento oculto. O padre revestiu-se dos seus hábitos sacerdotais, e Carolina apareceu na porta da sala guiada por sua mãe. Dizem que há um momento em que a mulher é bela, em que um reflexo ilumina o seu rosto, dá-lhe esse brilho que fascina. Os franceses chamam a isto la beauté do diabo. Há também um momento em que mulheres belas são anjos, em que o amor casto e puro lhes dá uma expressão divina, eu bem ou mal, chamo a isto a beleza do céu. Carolina estava em um desses momentos. A felicidade que irradiava no seu semblante, o rubor de suas faces, o sorriso que adejava nos seus lábios, como o núncio desse monossílabo que ia resumir todo o seu amor, davam-lhe uma graça feiticeira. Em volta nas suas roupas alvas, no seu véu transparente preso à coroa de flores de laranjeira, os seus olhos negros cintilavam com um fulgor brilhante em até aquela nuvem diáfana de rendas e sedas. Jorge adiantou-se pálido, mas calmo, e, tomando a mão de sua noiva, ajoelhou-se com ela aos pés do sacerdote. A cerimônia começou. No momento em que o padre disse a pergunta solene, essa pergunta que prende toda a vida, o moço estremeceu, fez um esforço e quase imperceptivelmente respondeu. Carolina, porém, abaixando os olhos e corando, sentiu que toda a sua alma vinha pousar-lhe nos lábios com essa doce palavra. Sim, murmurou ela. A benção nupcial, a benção de Deus, desceu sobre essas duas almas, que se ligavam e se confundiam. Pouco depois desapareceram os adornos de cerimônia, e na sala ficaram apenas algumas pessoas que festejavam em uma reunião de amigos e de família a felicidade de dois corações. Jorge às vezes esforçava-se por sorrir, mas esse sorriso não iludia sua noiva, cujo olhar inquieto se fitava no seu semblante. Entretanto, a alegria de Dona Maria era tão expansiva, o velho militar contava anedotas tão desengraçadas e tão chilas, que todos eram obrigados a rir e a se mostrar satisfeitos. George, mesmo à força de vontade, conseguiu dar ao seu rosto uma expressão alegre, que desvaneceu em parte a inquietação de Carolina. Contudo, havia nessa reunião que evoluiu um moço, não sei esconder o dedo, que se passava em que lima, e que lhe roto como um livro aberto. Era o Sr. Almeida, que às vezes se tornava pensativo, como se combinasse alguma ideia que começava a esclarecer-lhe o espírito. Sabia que a sua presença era, naquele momento, uma tortura para Jorge, mas não se resolvia a retirar-se. Deram 10 horas, termo sacramental das visitas de família, passar além. Só é permitido aos amigos íntimos. É verdade que os namorados, os maçantes e os jogadores de volta de Gorete costumam usurpar este direito. Todas as pessoas levantaram poise e dispuseram-se a retirar. O negociante, tomando Jorge pelo braço, afastou-se um pouco. Estimei, disse ele, que a nossa conversa de ontem não influísse sobre a sua resolução. O moço estremeceu. Era uma coisa que estava obrigada a minha honra, mamás. O Sr. Almeida esperou a palavra, que não caiu dos lábios de Jorge. O moço tinha empalidecido. Mal insistiu ele. Queria dizer que não sou tão culpado como o senhor pensa. Talvez breve tenha a prova. O negociador riu. Boa noite, Jorge. O moço cumprimentou-o friamente. As outras visitas tinham saído e Dona Maria, sorrindo à sua filha, retirou-se com ela.